Blog Talk Radio.
Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Este é mais um programa O Patriota, Voz da Resistência, com Henrique Guilherme. Daqui a pouco eu mando os abraços costumeiros, os salves de hoje. Primeiro eu vou falar sobre o que eu vou tratar neste programa, e eu vou tratar da teologia da missão integral, ok? Que é uma vertente da teologia da libertação no meio evangélico, ou seja, esse câncer que as pessoas observam dentro da Igreja Católica, chamado teologia da libertação, né? Encabeçada aí por muitos padres, muitos esquerdistas, socialistas, por exemplo, Frei Beto, que era um dos conselheiros do ex-biberrão Lula, aliás, não sei se ele é ex-biberrão, porque provavelmente ainda está ali com o vício dele, mas ele é um freio, não dizem que é um freio de esquerda, e que defende a teologia da libertação, assim como Leonardo Boff, que é um dos vagabundos consultados pelo Papa, né, pelo atual Papa Chiquinho, esse outro pilantra, para desenvolver a próxima encíclica que vai falar sobre socialismo e meio ambiente. Ou seja, o Papa também está com uma política de infiltração da teologia da libertação na Igreja Católica, mas isso é muito conhecido. Eu vejo que as pessoas já estão cientes desse problema. Eu acho que os católicos já têm conhecimento disso, e eu acho que já há movimentação dentro da Igreja Católica para fazer frente a esse câncer, e espero que se curem logo. Agora, no meio evangélico, eu vejo que eles ainda não estão com anticorpos contra a teologia da missão integral, que, mais uma vez, é uma vertente da teologia da libertação no meio evangélico, tá bom? Então, eu vou falar sobre isso, eu vou começar pelo básico, dizendo quais são as metas, a agenda da teologia da libertação. Da teologia da missão integral. Eu vou falar sobre os sacerdotes, né? Esses sacerdotes anticristãos, porque da análise simples em relação ao que eles falam, o que eles pregam é muito parecido com o socialismo, ok? Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Muitos deles abraçam o socialismo, e até alguns vagabundos, por exemplo, Robson Cavalcante, ele critica vertentes antissocialistas, ou seja, são ferrinhos seguidores da teologia marxista, ok? Da teologia marxista, e são um perigo, por isso são para a Igreja Evangélica, assim também como para todas as igrejas, né? Um perigo para o cristianismo, porque agora, se a teologia da libertação fraquejar, eles podem ou poderiam ter um aliado ali no meio evangélico para se fortalecer novamente, então para ganhar algum tipo de fôlego quando eles começarem a fraquejar. Então, gostaria de começar aqui agradecendo a participação e a audiência ao vivo aí de todas as pessoas que estão ouvindo. Gostaria de começar aqui falando sobre o site Maldito Capitalismo, o que, apesar do nome, que particularmente eu não gosto, ok? Maldito Capitalismo, é um nome irônico e é composto de pessoas que defendem o capitalismo e não o contrário. Eu já postei 3 artigos nesse blog, ok? Nesse site, não é só um blog, é um site. E o que eu acabo de encaminhar fala sobre pena de morte, porque a pena de morte funciona. E eu convido os senhores a visitar o site. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para um amigo meu e um editor do site, que é o Matheus Apuzol. Também gostaria de mandar um abraço para o Bruno Tibério, do programa Quentemente, aqui de Brasília, que vai ao ar todo domingo às 8 horas da noite. Gostaria de mandar um abraço também ao Ricardo da Variz Nakagawa, o sortudo que está em Boston, enquanto o Brasil está aqui nesse sofrimento, né? Ontem o dólar parece que aumentou alguns 10 centavos, as ações da Petrobras caíram 10%. Gostaria de mandar um abraço aí para o Fábio Pinho, para o Fernando Zeca, para os meus pais, que sempre ouvem, sempre quando podem, o Henrique Carvalho, o Márcio Scansani, o Benedito Matias, o Danilo Lacerda, o Tiago Ravazzi, o Jamil Felipe Júnior. Deixa eu ver se tem mais alguém. Maicon André. E eu acho que por enquanto é só. Mas é isso. E eu vou começar aqui falando sobre a agenda principal. Só vou introduzir o assunto. Eu vou fazer aqui um pequeno intervalo, né, para dar aquela quebrada do começo do programa. Eu sei que aconteceram muitas coisas importantes nessa semana, mas infelizmente eu não costumo falar sobre as atualidades mais atuais, principalmente do Brasil, porque esse programa tem um caráter mais formador, né? A gente não necessariamente comenta, não é para informar as últimas evoluções de qualquer mais importante em termos de formação ideológico das pessoas que se consideram mais à direita. Então, eu acho que, por exemplo, até para mim é muito mais interessante falar sobre o que que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao lançamento do filme Sniper americano e como reagido contra esse filme, que tem feito muito sucesso, do que falar, por exemplo, que a Petrobras é uma porcaria e a privatização tem que ir. Da Petrobras é uma obrigação moral, né, dos governantes. E eu também nem falo isso, nem costumo estressar os senhores com esse assunto, porque eu acredito que todos os que me ouvem têm essa opinião, né? A gente tem um alinhamento de opiniões que eu acho muito legal. Então, todo mundo sabe a necessidade de privatizar a Petrobras. Hoje estava conversando com um amigo meu, e eu disse assim, ó, para mim é essencial que privatizem a Petrobras, mas a gente não pode parar aí, nem pode ser a única agenda. Porque eu acho que um efeito muito mais positivo para o brasileiro, muito mais positivo para o brasileiro, para mim, para os senhores, é o fim do monopólio da Petrobras em relação à importação de petróleo. Por exemplo, a gente até brincou sobre a possibilidade de importar gasolina pelo AliExpress, que não é o preço de uma importação da China para o Brasil, Hong Kong, Singapura para o Brasil, para alguns artigos eles fazem de graça. Então seria o caso de encher ali garrafinhas de 2 litros de refrigerante de gasolina e importar. Só que não pode, né? Porque o governo não só acaba com a Petrobras, ele também tira o nosso direito de importar gasolina. E a gente não precisaria ter esse estresse, porque uma vez que os produtores internacionais de gasolina soubessem que o Brasil é um território livre para vender gasolina, eles mesmos iriam vir para cá, iriam comprar esses postos de imbecis, que tem um certo conluio, né, tanto entre eles quanto com o revendedor, e isso mantém os preços lá no alto, e a gente, em poucos meses, estaria comprando gasolina ao preço, eu acho que nos Estados Unidos está 70 centavos de dólar o litro. Olha só, menos de R$ 2, enquanto no Brasil a gente vai pagar, né, parece que com essa nova política do governo de aumentar o preço da gasolina vai para 3,60, alguma coisa assim. Então, eu acho que todas as pessoas aqui que me escutam, então a maioria, as pessoas que me escutam já têm ciência disso. Eu acho que eu não preciso ficar falando disso, até mesmo porque o que não ia sobrar de ofensas, né? Não é nem ofensa, de declaração de caráter das pessoas envolvidas. Por exemplo, o Lula, a própria Dilma, o Paulo Eduardo, né, o vagabundo que começou a denunciar, mas ele também estava no meio. E tantos outros vagabundos que deveriam estar apodrecendo na prisão, mas eu acho que isso aí é até saudável para mim, né? Não me dedicar tanto a esses vagabundos, se bem que eu confesso que o programa de hoje não vai ser dos mais leves, porque tem uma pessoa que eu acho que poderia fazer o papel tranquilamente do anticristo, é o Ed Renekiewicz. Ok? Quem conhece o Ed Renekiewicz e gosta dele, ou então segue ele, abra os olhos, porque ele não é uma pessoa de bom caráter. Eu vou explicar isso aqui no programa. Então, olha só. Basicamente, quando a gente fala da teologia da missão integral, a gente tem uma agenda que é muito fácil, porque lá no PAC de Lausanne, as alas mais à esquerda do meio cristão, para levar adiante essa agenda que é anticristã e que cria, olha só que interessante, ela cria os meios para alguns cristãos mais desatentos abraçarem políticas e agendas de esquerda. Ok? Eu vou começar falando aqui, antes de desenvolver cada tema, eu gostaria que os senhores pensassem no intervalo se os senhores acham estranho ou associar essa agenda deles com o socialismo, ou então com um vínculo com o socialismo que muitos deles têm explicitamente, ok? Eu não estou falando aqui de achismo. Eu estou dizendo que, por exemplo, o Robson Cavalcanti, um dos maiores pregadores da missão integral, ele se declara de esquerda, progressista, não gosta dos capitalistas, não gosta dos antissocialistas, isso declaradamente. Não é à toa que o filho dele se matou por problemas de drogas, e porque ele vive nesse meio, ok? No meio de um retardado, uma pessoa que mente para muitas pessoas para ganhar apoio, ou então qualquer tipo de coisa nesse gênero. O que eu quero dizer aqui é que essa agenda que eu vou listar aqui, da teologia da missão integral, ela é sutil. Mas com um pouco de pensamento, e se os senhores leram de fato a Bíblia, vão ver que tem muitas contradições. Por exemplo, em primeiro lugar, é focado no serviço, é um evangelismo, ok? É um cristianismo focado no serviço, na obra, ok? Que é uma coisa que foi discutida muito no passado, né? Na própria época de Jesus, que fala sobre a questão da obra e da fé, que a obra, assim, a obra sem fé não salva. E os dois têm que caminhar juntos, mas o foco na teologia da missão integral é a obra, eu não digo sem fé, para outra fé, a fé deles, mas não uma fé cristã. Porque até mesmo toda a agenda deles diverge moralmente da fé cristã. Então, é um foco no serviço, ok? Inclusive, isso aqui é muito interessante, porque eu estou começando a pensar esses cretinos como os novos fariseus. O que eram os fariseus? Aqueles caras que eram completamente errados, ok? Faziam tudo completamente. Eram pecadores de fato, tá? Eles não eram com olhos, como é que eu posso dizer? De leigo na Bíblia, a gente pensa que os fariseus eram os caras certinhos, mas eles não eram certinhos. eles eram pessoas que pensavam as leis, pensavam ali uma ou outra coisa das leis e falavam que estava cumprindo aquilo rigorosamente. Só que, e fica muito evidente, né, eu acho que é o melhor exemplo de que isso, eles não seguiam completamente as leis. Por quê? Porque nas leis não tem nada sobre matar inocentes. E eles, justamente os fariseus, ok? Não os judeus, é uma parte, um grupo, uma judaísmo, que eles chamavam ali os fariseus, que inclusive se subordinavam de uma forma muito progressista, muito socialista ao Estado, ok? Ao Herodes, a Roma, e eles dizendo que seguiam as leis, ok? Os mandamentos, eles mataram inocente, Jesus Cristo. Justamente a única pessoa que eles não podiam, ok? Matar, que iria marcar eles pelo resto da eternidade. Então, hoje, a gente está vendo aí esse movimento progressista na igreja evangélica, que se foca no serviço. Mas, quando a gente vê as opiniões deles, do que eles fazem, não tem nada a ver com a Bíblia. E quando eu digo que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o nosso padrão de moralidade judaico-cristão e o que determina a nossa agenda hoje. Tá bom? Então, o primeiro deles é essa questão do serviço. O segundo é para reduzir a representatividade, é uma proposta de união com menos representatividade, mas serviço. Esse discurso que é explícito em algumas homilias do Ed Renekiewicz, ele diz que os senhores devem fazer o que liderança dessa teologia da missão integral, que é uma teologia nova, okay? Não é a mesma teologia que está na Bíblia, é uma teologia nova, eles sabem disso. Eles querem dizer que vocês têm que fazer o que eles mandam. O entendimento deles é que vale. Ou seja, por isso que está dentro da agenda deles, eles falam muito sobre isso, eles procuram incorporar nas pregações deles uma outra coisa sobre representatividade, falando que vocês não devem procurar isso. Vocês devem obedecer eles. A fazer o quê? O serviço que eles dizem que deve ser feito. Tá bom? A outra coisa que eles pregam é um tal de novo reino, ok? Eles querem um novo reino, a manifestação do novo reino na Terra, inclusive no Pacto de Lausanne, fala que se rejeita como sendo apenas um sonho a ideia de que o homem possa construir uma utopia na Terra, ok? Ou seja, eles já estão preparando desde Lausanne, ok? Desde lá em 1974, eles já preparam um caminho para os evangélicos, para os cristãos que caem no conto da carochinha deles, abraçar a utopia, tá? E quando a gente vê, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente vive no nosso mundo, a gente vê que o cristianismo, a moralidade judaico-cristã determina para a gente uma mentalidade que vê o mundo de uma forma completamente não utópica, mas de uma forma realista. Até mesmo porque se a gente ver o mundo com olhos, não vai ver os perigos que o mundo oferece contra a nossa própria integridade física, ok? Então, essa proposta do novo reino e da manifestação do reino aqui. Ou seja, pular aquela parte acessória da Bíblia, do julgamento, ok? Quando a pessoa morre, é julgada, vai para o céu ou para o inferno, eles pulam e eles querem já manifestar aqui, não precisa de nada de julgamento por Deus. Quem é Deus para julgar a gente, não é mesmo? Eles têm um foco no multiculturalismo, ou seja, eles escrevem lá no Pacto de Lausanne que o evangelho não pressupõe a superioridade de uma cultura sobre outra. Só que quando a gente lê até o Novo Testamento, a Bíblia é só sobre a superioridade de uma conduta, de uma série de postulados sobre outros. Por exemplo, os judeus, quando chegam na Cananeia, eles notam que há povos que pegavam seus filhos e ou prostituíam eles, ou queimavam eles vivos para um deus Moloque Baal, ok? Para o deus inventado deles. E eles viram que aquilo era errado e tem todo um pressuposto. E tem coisa melhor do que a gente vê por aí, tá bom? E o Pacto de Lausanne procura preparar as pessoas para não achar que alguns valores que elas carregam na sua cultura são superiores mesmo às outras. Um exemplo que eu acho interessante. Recentemente eu descobri que uma amiga minha, ela seguia um pastor que não era declaradamente da teologia da missão integral, porque ela não sabia. Mas depois eu procurei saber e eu vi o que que acontecia. Era um pastor que vivia entre, que vive ainda entre, e eu esqueci o nome do vagabundo, mas vive entre índios. Tá? Ok? Ele vive entre índios, diz ele, procurando evangelizar os índios. Mas ele não move um dedo para impedir, por exemplo, quando acontece isso, tem casos relatados de que as pessoas foram até lá, ok? Até o aldeia indígena, viram, olha só, quando um índio, em algumas tribos, quando um bebê nasce defeituoso, ou então quando ele é um gêmeo, o que é o segundo gêmeo, ou então quando tem algum problema de saúde, o bebê nasce e é enterrado vivo. E esses falsos pastores, eles estão com essa mentalidade da teologia da missão integral de multiculturalismo. Eles têm que evangelizar, mas eles não têm que evitar o assassinato de bebês. Ok? Mesmo quando é uma coisa muito evidente. Eles não falam com rigor, com até uma certa violência contra alguns vagabundos, ok? Algumas tribos, tipo de vagabundagem. Olha só, no próprio discurso eu tenho incorporado naturalmente, minha cultura é bem superior à desses vagabundos, ok? Pelo menos dessas tribos que promovem esse tipo de coisa. Isso é normal, ok? Ou deveria ser normal, tá certo que a gente está num mundo já louco, né? Mas eu acho que uma cultura que diz que bebês não devem ser enterrados vivos é bem superior do que uma outra que diz que os bebês devem ser enterrados vivos em algumas situações. Ok? Então, eu vou repetir aqui os postulados da teologia da missão integral, só. Convencer os cristãos a não buscar representatividade, mas buscar o serviço. Número 3, buscar a manifestação do reino dos céus na terra. Inclusive, eles não falam o reino dos céus. Eu vejo que o próprio idioma, o próprio linguajar dos pastores da teologia da missão integral, e olha só, quando eu falo teologia da missão integral aqui, associam automaticamente e podem extrapolar para infelizmente, o Wi-Fi aqui falhou do nada, por acaso, né? O Wi-Fi falhou. Eu estou fazendo esse programa pelo 3G, ok? Gostaria até de, se alguém tem aí algo a acrescentar sobre qualidade de som, sobre estarem ou não me ouvindo, eu agradeceria. Mas infelizmente aqui diz que eu estou sem conexão. De qualquer forma, então eu vou ser obrigado a continuar aqui o programa sem o break, por enquanto. E quando a situação se regularizar, eu continuo, ok? Eu continuo aí com a questão do break. Mas de qualquer forma, além da representatividade, eles pedem a questão do novo reino ser manifestado na Terra. Às vezes eles falam reino na Terra, eles procuram não falar em reino dos céus, tá bom? Porque eles, como eu já disse, são materialistas, eles são multiculturalistas, tá? Eles pregam uma agenda em que a sua cultura não é muito melhor do que a cultura dos vagabundos que estão decapitando pessoas ali no Oriente Médio. E é isso, tá? Essa daí é a agenda básica deles. Eu vou procurar aqui fazer um break de fato, porque eu acho que eu descobri o problema. Só que eu precisarei acessar o Blog Talk Radio. E eu peço desculpa por esse contratempo. Eu não esperava que do nada a internet ia cair. Mas os senhores vão ver como tem muito mais em comum entre a teologia da missão integral e a esquerda do que qualquer coisa. Vocês vão ver como é de René Kivitz, Caio Fábio, o próprio Robson Cavalcante, ou então até mesmo eu acho que é René Padilha e o Ariovaldo Ramos, todos eles seguem essa linha babaca, essa linha nojenta de teologia da missão de socialismo. Tá? Eu estou aqui regularizando a situação, dei só um tempinho aqui para melhorar a situação. Eu acho que vai voltar daqui a pouco, mas enfim. Eu tenho que começar falando sobre as origens da teologia da missão integral, e ela tem ali uma origem, é um pouco mais antigo do que 1962, né? Até mesmo porque a esquerda cristã, entre aspas, ela remonta muito tempo atrás. Isso daí não é nenhuma novidade, a gente vê ali que muitos Rosa Cruz eram, ou Rosas Cruzes, eles eram para todos os efeitos socialistas, porque a gente vê na literatura Rosa Cruz uma agenda de acabar com o Estado e de acabar com a propriedade, inclusive acabar com a propriedade. E há uma agenda secundária, ok, na teologia da missão integral, que aproxima os dois. Mas, de qualquer forma, entre 1962 e 65, teve o famoso Concílio do Vaticano, em que a teologia da libertação passou a atuar não só dentro da Igreja Católica, mas tentou, buscou reunir uma série de cristianismos, né? Uma série de cristãos de esquerda sob o seu guarda-chuva. Isso criou uma certa união de cristãos de esquerda na sociedade, na Igreja e Sociedade da América Latina, que era uma organização protestante peruana que foi criada justamente em 1962. Aqui eu peço para os senhores prestarem atenção, porque não é por acaso, essas datas não são por acaso. Da mesma forma, eu já fiz programas, por exemplo, sobre a questão da relação da agenda comunista soviética com o movimento ambientalista. Da mesma forma, a gente vê proliferar nesse começo da década de 60 uma série de órgãos, uma série de ONGs, que eram para fazer essa agenda mais mais socialista e se infiltrar em algumas instituições específicas para poder facilitar a adesão das pessoas, né, das vítimas ao socialismo. Então a gente vê em 62 o início do Conselho do Vaticano II, a gente vê a criação dessa Sociedade e Igreja da América Latina, que é uma organização socialista cristã, se é que se pode dizer isso. A gente vê também a criação, por exemplo, das FARCs, das Forças Armadas de Libertação Nacional na Venezuela, todas as organizações socialistas ou então pregando ideologicamente socialismo. Okay? Então não é por acaso. Então começa ali a se organizar como um movimento político dentro das religiões, a Teologia da Libertação e seus derivados. Então, já em 66 e em 1969, há atritos entre os conservadores, os evangelicais, né, que eles se chamam, né, e esses vagabundos de esquerda, infiltrados na Igreja Protestante, tanto no Congresso Mundial de Evangelização, em 1966. Então já ficou evidente essa ruptura com o que eles chamam de fundamentalismo. Tá? Eu peço aí para quem estiver ouvindo, me oferecer algum tipo de feedback se o som está bom, se melhorou, se voltou. Infelizmente deu esse problema aí de corte de ligação, né? Mas de qualquer forma, em 69, com o CLAD, que eu acho que é Congresso Latino-Americano de Evangelização, primeiro, surgiu uma divisão no meio evangélico, lembrando aqui que uma das agendas marxistas é dividir para conquistar, é a guerra de classe, é fomentar a guerra de classe. Então, esse CLAD primeiro saiu com uma coisa que a Teologia do Ensino Integral identifica como sucesso. Eles viram que se formaram três grupos. Um grupo mais fundamentalista, que é um grupo mais associado conosco, com a direita, que ainda tem muito sucesso ideológico nos Estados Unidos, principalmente. Um grupo ecumênico que não era necessariamente de esquerda, mas aceita essas doutrinas porra louca da nova era. E os vagabundos que se chamam evangelicais, como, por exemplo, Robson Cavalcante, de René Kivitz, e os outros porcarias da Teologia da Missão Integral. E esses vão se destacar de uma forma muito visível, né? Esses evangelicais, que eles gostam de se chamar, até para fazer essa agenda de guerra de classes, em 1974, com o Pacto de Lausanne, cuja agenda eu já expliquei, tá bom? Então, lá no Pacto de Lausanne, esse pessoal que já estava sendo fomentado pelos socialistas, esse pessoal que já recebia recursos da KGB, esse pessoal que tinha um acesso ao Conselho Mundial de Igrejas, ele começa a ganhar um certo corpo ideológico, ok? Um corpo mais coeso, e no Pacto de Lausanne eles declaram ali sua agenda de uma forma sutil, claro, para não gerar tanto afastamento. A gente tem que ver que esses infiltrados, eles trabalham de uma forma muito fria, porque muitas pessoas acham que é coincidência, por exemplo, que esse Papa, ele dia sim, dia não, né, o Papa Chiquinho, ele fala uma merda que aproxima a Igreja Católica da agenda socialista, ok? Da agenda da ONU, da agenda progressista, enfim. Mas não é um vagabundo com sangue frio para falar a agenda dele a conta-gotas para não assustar tanto alguns católicos que são mais dogmatizados, né? Eles têm aquele dogma de adorar o Papa acima de tudo, então o Papa não pode ser criticado, mas então ele fala umas besteiras só para decepcionar essas pessoas ao ponto de elas se afastarem dele. Então, nesse Pacto de Lausanne, eles já estabelecem ali a questão do serviço, de menos representatividade, de manifestação do reino, do novo reino na Terra, inclusive uma coisa que os senhores vão ouvir muito no discurso e nos textos deles, é a palavra densidade, a manifestação da maior densidade possível do reino, do novo reino na Terra. Tá bom? Muito importante. Eles falam de um novo homem, eu vou falar aqui daqui a pouco sobre isso, e também falam do multiculturalismo, que eles falam assim, que não tem nenhuma cultura maior que a outra, mas a cultura branca, anglo-saxã, capitalista dos Estados Unidos, essa não presta. Eles não falam assim, pô, aquela cultura africana tribal, onde um mata o outro, essa cultura não presta. Aquela cultura do Oriente Médio, né, maometana, que sai arrancando a cabeça das pessoas e oprime as mulheres, essa não presta. Eles não falam isso. Eles são vagabundos mesmo. A esse ponto, mesmo tendo consciência da existência desses grupos, eles focam toda a munição deles na cultura ocidental, branca, norte-americana, capitalista e blá blá blá. O mesmo discurso de vagabundo socialista. Ok? Do começo ao fim. Então, isso daí chama muito a atenção, mas é o seguinte, já que voltou aqui a internet, eu vou fazer um rápido intervalo, eu vou colocar aqui numa música para os senhores descansarem um pouquinho, né, a mente desse excesso, dessa enxurrada de informações que eu coloquei no começo do programa. Se bem que eu acho que também é pouca coisa que eu acho que os senhores terminem isso por enquanto. Teologia da Missão Integral foi criada como uma iniciativa socialista de infiltração nas igrejas cristãs. Primeira coisa. Segunda coisa, eles infiltraram nessas igrejas, pessoas que defendem a teologia da missão integral, para criar nas pessoas, inclusive nos senhores, inclusive em pessoas que os senhores conhecem, eles tentam fazer isso. Tentam colocar nos senhores adaptadores, essa palavra é importante, adaptadores, para aceitar o que eles falam, o que eles pregam. E o que eles pregam, com o tempo, e mesmo naquela época, vai cada vez mais ficar claro que se trata de socialismo, ou então de uma vertente do socialismo. Hoje mesmo, muitos deles já pregam isso abertamente, que são marxistas. Essa agenda, por exemplo, na igreja budista já está completa, porque o próprio vagabundo do Dalai Lama, ele se diz marxista. Então, prestem atenção nesses itens da agenda deles, que é a religião para o serviço, acabar com a representatividade, então diminuir a representatividade, buscar maior densidade do reino, do novo reino na Terra, combater a rejeição ao multiculturalismo e a criação de um novo homem coletivo, nos termos que eu vou explicar no próximo bloco. Então, agradecendo aí a presença de todos, a participação de todos. Fiquem com o hino da artilharia e daqui a pouco estou de volta. Muito obrigado e até logo.
Outras armas tão perdidas.
né? Um cara que é de direita, mas aquela direita mais fresquinha, aquela direita mais afetada. Então, ele denunciou isso, ok? Isso daí é, e eu digo isso mais para dizer que teve uma projeção, as pessoas sabem disso, e as pessoas têm que entender por que que os neopentecostais, eles são vistos como inimigos da teologia da libertação e da teologia da missão integral. Por que isso incomoda tanto eles? E, assim, a minha visão, inclusive, uma outra pessoa que eu acho que é bem intencionada, só que eu acho que não é tão esperta, que é o Júlio Severo. Eu acho que ele é muito bem intencionado, eu não acho que ele é um infiltrado, mas eu acho ali que ele tem influência de pessoas que estão convencendo ele de que a Rússia é a salvação moral para o mundo, ou seja, burro, tá? Mas ele escreve muito bem sobre, né, denunciando a teologia da missão integral, e ele fala alguma coisa como. Na teologia da prosperidade, você tem Deus como o provedor de tudo, tá? Deus te prove. Deus te prove ou Deus te provê? Eu acho que é Deus te provê do que os senhores necessitam. Os senhores não precisam do governo para isso. Os senhores não precisam de novos deuses para serem felizes. Quando a gente vê lá na Bíblia, quando Jesus viu a mulher pobre, era uma mulher pobre, ela deu duas moedas como dízimo, e Jesus falou assim: olha só, essa mulher deu mais que todo mundo aqui, porque ela deu tudo que tem. Por quê? Porque aquela mulher tinha apenas duas moedas. Jesus não ia falar isso por acaso, ok? Certo que pode ter alguma interpretação com o texto, não era exatamente tudo que ela tinha, mas significava muita coisa para ela. Jesus não fala assim: não, senhorinha, pode pegar de volta esse dinheiro, já que a gente não quer te explorar, porque eu vejo a igreja como algo que explora as pessoas. Jesus não falou isso. Jesus falou: olha só, tem aquela pessoa que é pobre, está dando tudo que tem e eu tenho que dar parabéns para ela, porque ela está fazendo muita coisa. Aquilo é muita coisa, isso deve ser valorizado. Na Bíblia também, né? Jesus fala que Deus Pai te provê. Daqui a pouco eu falo sobre a passagem, eu acho que em Mateus capítulo 6, eu acho que é versículo 23 ou 33, eu preciso pegar aqui, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, o discurso da teologia da prosperidade pode, às vezes, ter uma influência negativa de algumas pessoas, ok? Algumas pessoas podem usar a teologia da prosperidade para pedir de uma forma, como é que eu posso dizer, oportunista para elas. Mas isso não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. E a gente até pode debater aqui se a teologia da prosperidade é certa ou errada. Como canso de me declarar que eu sou ateu. Então, eu tenho uma opinião externa sobre isso. Para mim, eu acho que a teologia da prosperidade, em relação à Bíblia, ela acerta muito, não tenho nenhum problema com isso. E eu acho que quando a gente lê a teologia da missão integral e compara com o que está escrito na Bíblia, a gente vê que é um lixo, ok? Que a teologia da missão integral não tem nada a ver com o que está escrito, nem no Novo, nem no Antigo Testamento. Por isso mesmo, por eles quererem pegar aquela fatia do mercado cristão que os pentecostais, os neopentecostais, essas igrejas mais festivas ou mais felizes, e isso não tem nenhum problema, se os senhores fazem parte de uma igreja mais festiva e feliz, não tem nenhum problema. Eu, na verdade, assim, não é uma agenda minha, não faço um programa falando sobre algumas vertentes mais chatas da Igreja Católica aqui. Mas, para mim, é um erro estratégico de muito católico que quer voltar a rezar em latim. Para mim, não tem nenhum sentido isso. Ok? Mas, para mim, é mais. Como é que eu posso dizer? É uma crítica. Eu tenho mais críticas a esses movimentos do que aqueles movimentos que transformam o processo de evangelizar, de espalhar a palavra da Bíblia de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, desde que seja, mantenha o espírito do que está escrito. Então, o senhor tem que se perguntar por que que eles têm tanta raiva, por exemplo, do Silas Malafaia? Por que que eles têm tanta raiva da teologia da prosperidade? É só uma teologia. E engraçado, e é um dos motivos que me fizeram ter a vontade de fazer esse programa hoje, é que eu vejo muito cristão bom, okay? Muitas pessoas de bem, que são evangélicas, e que tem um discurso, coloco no meio do discurso delas alguma crítica à teologia da prosperidade, mas não sabem nada sobre a teologia da missão integral. Eu costumo perguntar para essas pessoas: ah, então a sua teologia é melhor, é isso? Tu está criticando a teologia da prosperidade, então me diz, o que que tu defende? A sua teologia é melhor do que a deles em quê? Tu ouviu isso de René Quiry, ou então do Robson Cavalcante, que teve lá o filho dele, se matou porque não aguentou o pai idiota que tinha. Ou você tem uma opinião formada sobre a teologia da prosperidade e tem alguma coisa a acrescentar. Então, as pessoas têm que pensar sobre isso, por mais que critique, por exemplo, a pessoa pode ter coisas contra os católicos e vice-versa. O católico acha que aquela questão de santos, ela tende à idolatria. Para mim, é uma crítica legítima. E os católicos acham que os evangélicos, eles não tratam Maria do jeito que eles gostariam que fosse tratada. Daí é uma crítica legítima, mas que eu vejo, principalmente em países mais esclarecidos, é que isso não cria um atrito capaz de segmentar a religião. Aqui no Brasil, mais, mas a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, não tem muita diferença entre um católico cristão e um evangélico cristão. Essas críticas eles até debatem entre eles, mas o que vale são os valores. O que vale são os valores. Então, quando a gente vê quem são os inimigos da teologia da missão integral, a gente entende o que é a missão integral. No passado, por exemplo, quando o Pacto de Lausanne ainda tinha os seus elementos reacionários, e quando eu falo os elementos reacionários, eu quero falar mesmo tipo de vagabundo contra quem o Lenin lutou ali em 1917. Não que ele não fosse um vagabundo, ok? A gente está ali em 1917. O Lenin é conhecido pelo seu discurso de purificação do socialismo. Ele achava, ele escreveu muito mais contra elementos internos do que elementos externos. Então, ele via que mesmo estando ali no Partido Comunista e com pessoas que se diziam socialista, tinham muitas pessoas que não aceitavam a revolução de uma forma muito brusca. Então ele começou a denunciar eles, matar eles, enfim. Era tudo vagabundo, tá? Inclusive o Lênin. Não estou aqui para defender esse pilantra. Mas, no começo do Pacto de Lausanne, os infiltrados passaram por isso. Eles viram que tinha muita gente lá que tinha aquela cabeça mais capitalista, defendia uma sociedade de livre mercado, uma república representativa. E acabara, e viam neles inimigos ideológicos que tinham que ser denunciados. Ok? Para quê? Para que a teologia da missão integral se transformasse no lixo que é hoje. E, de fato, eles conseguiram. Um dos organizadores do Pacto de Lausanne se chama Billy Graham, que era um evangelista norte-americano que financiou durante um tempo a teologia do Pacto de Lausanne, né, essas manifestações alinhadas com o Pacto de Lausanne, só que ele viu que estava sendo infiltrado pela esquerda. Ele viu isso. E ele tirou o apoio dele. E quando ele reclamava desse viés mais revolucionário dos vagabundos, veio lá o Robson Cavalcante e acusou os seguidores, né, do Graham, os idiotas úteis, menos revolucionários do que ele, de estar no controle. Ele acusou o Pacto de Lausanne de estar no controle de uma hegemonia conservadora, branca, como se branco fosse uma ofensa, né? Anticonselho mundial da igreja e antissocialista. Isso daí os senhores vão encontrar em alguns textos do Júlio Severo. Tá? Então, lá no começo teve todo um processo de depuração da vagabundagem. Estava só com, não sei, 20% de cocô, a teologia da missão integral, então foi necessária a atuação aí do Robson Cavalcante, do Caio Fábio, de outras porcarias, para ficar 100% lixo, 100% estrume. E quando a gente vê o que que eles são hoje, funcionou. Por exemplo, hoje a gente tem reuniões que mobilizam dezenas de pastores no mundo só para combater uma vertente evangélica que é inofensiva e que, inclusive, traz bons valores para algumas pessoas. Ok? Por mais que a pessoa discorde, por exemplo, eu sou ateu, eu não preciso estar gostando da teologia da prosperidade, mas pelo menos a teologia da prosperidade, de fato, faz com que as pessoas toquem o destino delas nas mãos do que elas leem na Bíblia. É simples. A Bíblia está lá que eles têm que dar o dízimo, então dá o dízimo. Ah, diz que tem que ser bom? Seja bom. Diz que tem que dar esmola? Dá esmola. Eu até acredito que isso, para as pessoas que, muitas pessoas que precisam, né? Pessoas mais humildes, por exemplo, que são viciadas em algumas drogas, elas vão ter que obrigatoriamente deixar de usar a droga para ter recurso para dar para a igreja. E isso não é ruim, por quê? Porque o que ela podia estar se fudendo, né? Podia estar estragando o corpo dela, ela está fazendo uma coisa que cria um vínculo positivo com o livro que traz os valores. Mas a teologia da missão integral não concorda, né? Então eles fizeram, em 2014, uma consulta global contra a teologia da prosperidade. Tem um outro palhaço nesse meio que se chama Marcos Amado. Se eu não me engano, ele é pastor também. E ele critica o chamado sionismo evangélico-cristão. Ou seja, ele defende aqueles grupos terroristas, ele defende aqueles povos que estão decapitando cristãos e acaba criticando um aliado histórico dos cristãos, são os judeus. Ok? E nesse caso, o próprio Jorge Soros financia esse movimento. Por exemplo, recentemente ele deu 150 mil dólares para um pastor de esquerda chamado Jim Wallis, ok? Um projeto de promover a esquerda cristã. Promover ideias como essa do Adirne Kivitz, do Robson Cavalcante, do Ariovaldo Ramos e dessa porra. Tá bom? Então, a gente. Inclusive, é uma coisa muito estranha, porque quando a gente vê o quanto dá certo, tanto em termos de mudança de vida e proliferação, as igrejas mais pentecostais, por exemplo, aqui em Brasília tem um evento chamado Eu Fui a Pentecostes, que é da Igreja Católica, que é um padre que eu acho que muitos desses tradicionalistas não iam gostar. Só que ele não tem um discurso progressista, socialista. Ele faz e dizem, pô, se eu acredito ou não, não importa. Que eu cura e muito bem, muita gente vai nele. Os cultos dele, e principalmente nesses dias de Pentecostes, reúne 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Tu pega só esse padre aqui em Brasília, reúne talvez muito mais gente do que vai lá no Vaticano ver o porcaria. Tá? Então, não tem por que eu defender eles, mas também não tem por que eu dizer que eles não estão fazendo um bom trabalho. Então a gente vê que eles passam ali bons valores, dá esperança pro povo. São adultas para escolher o que é melhor para elas. Outra coisa que é interessante em relação a essa a teologia da missão integral é que eu já expliquei aqui, né, que Jesus ele não estava interessado em papo furado. Para ele, se a pessoa era pobre, não era um motivo para bolsa, ok? Para o governo, né, para a gente subordinar um outro Deus, entre aspas, para que desse esmola para eles. Jesus era o oposto disso, ele dizia que a responsabilidade é individual. Então ele falou assim: quando se estava comentando essa questão dos pobres, Jesus falou assim: olha só, busca primeiro o reino dos céus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele estava falando de riqueza, tá? Em relação à pessoa, a relação das pessoas com bens materiais. Jesus fala: não, você não procura bens materiais, você busca primeiro Deus e a justiça. E tudo isso, inclusive, vai ser acrescentado. Está aqui, está na Bíblia. Essa é a passagem aí de Mateus 6, versículo 33. E eu acho que é muito legítimo, assim, na minha concepção, o Mateus e o Marcos são os melhores evangelhos. Ah, patriota, mas não tem melhor evangelho. Para mim tem. É só ler os evangelhos, vocês vão notar uma diferença absurdo em relação a ele. A gente vê que o Mateus, ele se preocupa muito com os detalhes, ele se preocupa muito com uma visão realista do que está acontecendo. Da mesma forma, o Marcos, ele é um cara que não está preocupado com politicamente incorreto, é por isso que eu gosto também do Evangelho do Marcos. Ele fala assim: quando a gente vê como o Marcos trata as pessoas, não, como o Marcos vê que Jesus trata as pessoas e como Joãozinho vê, é completamente diferente. Porque, por exemplo, as pessoas chegavam para Jesus e falavam: pô, Jesus, eu não entendi isso. E Jesus não era o carinha doce para o Marcos, né? Jesus falava: por acaso sois ignorante? Ou seja, tu é burro por acaso? Acabou de falar e depois explicava. Então, para Marcos, na visão do Marcos, Jesus não era nada politicamente correto. Ele estava ali com um programa, ele sabia quem era e tinha que realizar aquilo. E para Marcos fez pouca diferença. Depois vem o Lucas, que na minha concepção também é o pior evangelho, e o pior evangelista. Ele tem uma visão mais social. Por exemplo, quando a gente vê o Sermão da Montanha nos outros evangelistas, o Jesus os pobres de espírito, porque conseguirão o reino dos céus. Bem-aventurados os fracos de justiça. E todos os evangelhos, menos no Lucas. No Lucas, ele procura ressaltar essa questão materialista, essa questão até socialista, esquerdista, não sei. Fala: bem-aventurados os fracos, bem-aventurados os pobres. Eu não falo os pobres de espírito como os dos outros evangelhos. E foi o próprio Lucas que escreveu, né, aquela visão mais comunitária que só está nos Atos dos Apóstolos, e mesmo assim no começo dos Atos dos Apóstolos. Então, o Lucas tem essa visão um pouquinho mais viesada, inclusive eu poderia dizer, um pouquinho mais de esquerda, não necessariamente na esquerda, porque ele fala algumas coisas que valem a pena sim. E o João, que eu acho que provavelmente quando escreveu era mais, não sei, provavelmente era uma criança. Ele não era um adulto, ele devia ser um adolescente em formação e que estava ali interessado nas coisas que Jesus falava e era, não sei, provavelmente carente, não tinha pai ou mãe. Dá para ver carência no Evangelho do João. Mas no Marcos e no Mateus a gente vê uma visão bem realista de Jesus. E em Mateus ele falou: primeiro busca o reino dos céus e a justiça, que todo o resto vai ser acrescentado. Agora, se tem teólogo da libertação que usa isso para justificar que as pessoas têm que dar esmola, dar dízimo e ajudar a igreja, eu não estou nem aí. Se a consequência for boa, como Jesus também falou, né? Se ele não está fazendo isso por a gente, ele vai morrer com a. As pessoas não vão dar atenção para eles. E eles vão fracassar. Só que o que eu vejo é que quem fracassa, quem está fracassando, são esses retardados da teologia da missão integral. Por quê? Tanto é que eles precisam da ajuda de quem não é cristão. Eles não vivem de dízimo, dessa porra toda, ok? Que sustenta as igrejas. Eles vivem de ajuda de Jorge Soros, de participação em ONG, de participação em coluna de jornal de esquerda e esse tipo de coisa. Daqui a pouco eu vou falar, melhor, eu vou já falar sobre o Frei Brito, Frei Beto, me desculpem, Frei Beto, as pessoas, os senhores conhecem, sabe quem é o Frei Beto, que é um vagabundo de esquerda, pró-Cuba, e que milita por causas socialistas. Olha só, o Frei Beto, eu acho importante falar aqui, para fazer uma associação dele com o Ed Renekiewicz. A gente nota um discurso bem progressista no Frei Beto, mas também a gente vê isso no Ed Renekiewicz, a gente vai comparar. O Frei fala precisa prestar atenção ao legado de três grandes judeus que fizeram história: Jesus, Marx e Freud. Olha só, ele coloca Marx, o vagabundo do Marx e o drogado do Freud, no mesmo patamar que Jesus. É o Frei Beto, né? Que a Igreja Católica aí está demorando para excomungar. E com esse Papa vagabundo aí, dificilmente vai ser excomungado. Ele também fala: eu tenho certeza que um autêntico comunista é um cristão, embora não o saiba. E um autêntico cristão é um comunista, embora não o queira. É o tipo de merda que a gente ouve em Frei Beto. Lembrando que Frei Beto é uma das cabeças da Teologia da Libertação. E ele diz também que o governo brasileiro é amigo de Cuba, é um aliado. Acho que o Brasil tem que ajudar Cuba e tem a obrigação moral e política de apoiar a Revolução Cubana. Uma revolução que até hoje já matou 100 mil pessoas. Esse tipo de coisa que o vagabundo tem medo disso. O que as pessoas falam: ah, você é muito agressivo, você está se excedendo. Como eu vou tratar diferente se retardar esse vagabundo do Frei Beto? Não tem como. Seria imoral, eu deixo isso claro, essa é a minha justificativa. Seria, eu me veria como uma pessoa mais fraca, se eu simplesmente falasse aqui: o Frei Beto falou isso. Não, Frei Beto, o vagabundo retardado, que merecia estar preso pelo tanto de pessoa que me enganou, ele falou essas coisas. E mais, ele escreveu um artigo chamado "Lutar pela implantação do socialismo até o último dia de nossas vidas", onde ele diz: não podemos de maneira alguma ficar à espera que um novo iluminado surja para fazer uma obra melhor do que a de Jesus, não, do que a de Karl Marx. A obra de Marx é de suma importância para a nossa atuação revolucionária, como a obra de Gramsci. Inclusive, era um grande inimigo da Igreja Católica, né? Então a gente vê esse vagabundo do Frei Beto mencionando um grande inimigo da Igreja Católica, como a obra do Che Guevara, um assassino, como a obra de tantos outros companheiros, que embora sejam menos conhecidos, mas têm obras importantes, e companheiros que hoje, me permitam dizer, publicam ensaios de transcendental importância para a nossa luta. Ou seja, vai ver a vida pessoal do Frei Beto. É que a gente está num país em que os jornalistas viraram lixo, né? A gente não tem jornalista no Brasil. Bons jornalistas. Porque se a gente tivesse uma reportagem que com certeza ia render muito ibope, seria: vejam só como o Frei Beto, ele provavelmente tem lá alguma concubina, tem alguma namorada, ou então um namorado, né? Eu digo provavelmente, isso daqui é minha opinião. Mas provavelmente ele não vive como um padre. Ele é um revolucionário socialista que usa a posição dele para forçar o socialismo na cabeça dos outros. Ok? Então, esse é o discurso do Frei Beto. Mas é muito diferente do que a gente lê no Ed Renekiewicz, né? O Ed Renekiewicz. Não. Porque o Ed Renekiewicz, ele escreve mais falando de teologia evangelical. Ele fala assim: a teologia evangelical tem que partir do lema que o evangelho todo, para todo homem, desse nacional de evangelização realizado em 74 em Lausanne, na Suíça. Mas os pontos que são importantes do do que ele diz é, por exemplo, a eclesiologia da PNI. Quando eu li isso aqui, eu pensei, ele vai falar alguma coisa sobre organização. Eclesiologia é mais ou menos isso. Aí ele fala que a eclesiologia da PNI é o novo homem coletivo. É de Renekiewicz. Então, a eclesiologia da missão integral é o novo homem coletivo. Lembrando aqui, nazistas tentaram criar um novo homem. Soviéticos tentaram criar um novo homem. Os socialistas tentam isso a todo momento. Ele continua: Deus não está apenas salvando pessoa, está principalmente restaurando a raça humana. Olha só, isso é importante quando a gente lê o Conspiração Aberta do H.G. Wells, em que ele fala que o mundo tem que colocar na cabeça que a salvação da pessoa não é individual, mas que a salvação da pessoa está na salvação da raça humana como um todo. Então, tem paralelo com os socialistas fabianos lá do começo do século passado. Então, ele fala assim: o caos do universo é fruto da rebeldia da raça humana em relação a Deus. A redenção do universo, fazer convergir todas as coisas em Cristo, e talvez isso ele aproveita para falar sobre representatividade, né? Que não é para ter representatividade, é para você seguir os sacerdotes, tipo ele. É resultado da reconciliação da raça humana com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade. Enfim, no cristianismo, a salvação é pessoal. Até aí parece que está errado, mas está errado já. No cristianismo, a salvação é pessoal. A peregrinação espiritual é comunitária e nada, absolutamente nada, é individual. Ou seja, todos os bons cristãos que eu conheço pregam salvação individual. Não é, esse pessoal aqui foi só para ele desviar a atenção das pessoas, tá? Então, ele fala assim: ó, a salvação aqui tem essa noção de que a religião cristã, que a salvação individual, né, ela trabalha com essa premissa da salvação individual, aí ela relaxa um pouco. Aí ele fala: a peregrinação espiritual é comunitária. Não, peraí, é comunitária mesmo, é lugar em que ninguém quer ir para a igreja, então eu não tenho mais uma peregrinação espiritual, e ele fala no fim, e nada, absolutamente nada é individual. É para confundir mesmo. Por isso que, da mesma forma que o Frei Beto, não posso falar simplesmente, o Ed Renekiewicz pensa assim. O vagabundo do Ed Renekiewicz fala esses absurdos, ok? E na minha concepção, como eu li a Bíblia, ele está completamente fora do que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala de salvação pessoal, individual, ok? A Bíblia fala que quando vocês morrerem, vão esperar um tempo, depois vão ser ressuscitados dos mortos e vão ser julgados por Deus. É o que está escrito na Bíblia. Então, tem como falar é julgado por Deus ou carrinho com uma salvação junto com a coletividade. Não vai, isso é a porcaria que o vagabundo escreveu. Aí ele continua assim: a missão é manifestar aqui a maior densidade do reino de Deus. E nesse caso, pelo menos, ele fala do reino de Deus. Mas isso é uma visão materialista, porque ele acha que vai se manifestar na Terra o reino de Deus. Ok? Até minha opinião de ateu, de pessoa bem cética. Isso não vai acontecer. A gente consegue criar na Terra um mundo bem legal. Um mundo com um mínimo de problemas, mas não sem problemas. Essa visão de utopia, ok, que é essa grande densidade do reino de Deus na Terra, seria uma utopia na Terra. Isso não existe, ok? Não é à toa que a utopia é criticada como uma teoria séria. Mas a gente vê nisso essa convergência do Ed Renekiewicz com a teologia da missão integral, com o Pacto de Lausanne e com o socialismo. Terminando o programa, faltam 14 minutos. Então, vou colocar uma outra música e vou fechar mostrando aqui por que o cristianismo mais tradicional, quando eu falo mais tradicional, não tem nada a ver com rezar missa em latim, por favor. Não tem nada a ver com Bíblia em latim também. Não que eu não valorize a pessoa aprender o latim, tá bom? Eu mesmo estou aprendendo aqui chinês e tentando entender árabe. Mas dizer que a Bíblia tem que ser em latim é, para mim, estupidez. Ponto final. Não busque ler uma Bíblia em latim seja bom, mas embora todas as pessoas leem em latim, é complicado, só isso. Então, eu vou mostrar como esse cristianismo tradicional ele se alinha com os valores da direita, e esse cristianismo, se é que se pode chamar de cristianismo, a ideologia anticristã na teologia da missão integral, ela se alinha muito mais com a esquerda. Mas isso depois do intervalo, agradecendo mais uma vez as pessoas que estão ouvindo. Então, muito obrigado, até o próximo bloco, fiquem com a Canção do Exército.
Nós somos a pátria guarda, fiel soldado, por ela matou. Nas cores de nossa pátria, rebrilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra, toda a esperança que o povo alcança.
Patriota Voz da Resistência, ok? Antes de fazer essa diferenciação da direita com a esquerda, eu gostaria de agradecer profundamente o amigo Fábio Pinho, ok? Que é um católico, e eu vejo que é um bom católico. Ele está mandando foto do folheto da missa da semana passada. E ele mostra que nos ritos finais, o compromisso da semana e outros avisos. Então, ele fala assim: hoje se inicia em Manaus o 11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, que é Pastoral da Juventude, quem acompanha, é um bando de vagabundo socialista marxista que tira foto com a cara do Che Guevara, ok? Na camisa, no corpo, marcados, né? e que apoiam o aborto, tá? Então está escrito assim: no encontro das águas, partilhamos a vida e a utopia. Olha só, esse vai ser o tema. No encontro das águas, partilhamos a vida, o pão e a utopia. E depois, nas preces da Assembleia, eles conseguiram introduzir ali, depois de confiantes e agradecidos, dirigindo-nos ao Senhor Jesus, dizendo: Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Só que quando a gente vai na Bíblia, pode procurar, eu costumo fazer muita pesquisa na Bíblia Online, ok? É www.bibliaonline.com.br, tem um campo de pesquisa. Eu procurei quantas palavras utopia tem na Bíblia. Não tem nenhuma. O que até mesmo porque essa palavra já foi criada bem depois, tá? Mas não tem utopia na Bíblia. Então, o fato de ter um termo, a gente lembra que utopia é um termo que surgiu ali mais ou menos em 1508, uma obra do Thomas More, que era inclusive um padre, ok? Alguma coisa assim, que ele escreve a visão dele de um mundo perfeito, de um reino perfeito, e nesse reino não tinha propriedade. Era um reino, a produção era controlada e não havia propriedade, ou seja, era um socialismo, tá? Então, quando a gente vê aí infiltrado até nas palavras da igreja, né? No folheto da igreja, essas palavras-chave para os socialistas, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que reclamar. Por exemplo, recentemente, acho que até meus pais falaram de um caso em que o padre estava falando que a salvação, assim, você não vai se salvar sozinho. Para você se salvar, o outro tem que se salvar. Então, só tem salvação coletiva, não tem salvação individual. Da onde o padre vagabundo tirou isso? Ok? Não vou dizer que essas são as palavras que eles vão ser. Não é missa, coisa e tal, eles gostam lá da comunidade. Mas eu fico pensando, onde é que aquele padre idiota o que a salvação é a Bíblia? Vai ter gente que vai pensar, vai ter gente que vai. Lá, quando estiver tudo acabando, né? Tipo lá no Apocalipse, 144 pessoas vão ser escolhidas e vão ser separadas. Ok? Mas não vai ser todo mundo. A própria história do Antigo Testamento não era de salvação coletiva. Ele pegou um povo. Esse povo, quem não seguia a regra individualmente, se podia. Tem muitos casos que Deus lá intervia. Olha só, o pessoal está fazendo agora para idolatrar um de ouro, é isso? Vocês querem isso? Então morre. Puf, tchau. Não tem nada de coletivo na Bíblia. Mas a gente vê que alguns padres estão pregando salvação coletiva. Outros deixam ser inserido da igreja. E foi genial. O amigo aí, o Fábio Pinho, ter sacado isso e tirado a foto. Muito obrigado pela participação. Então, aqui nos minutos finais, eu vou dizer onde é que a teologia da missão integral está à esquerda e por que nós somos de direito. Então, por que aquele cristianismo bom é de direito? Em primeiro lugar, a esquerda, ela prega teologia da libertação e teologia da missão integral. O cristianismo mais conservador é tradicionalista. Mais uma vez, é tradicionalista em termos de valores. Tradicionalista em termos de ler a Bíblia e não interpretar aos olhos de socialistas. Mas ler tudo, ok? Tem quatro evangelhos. É legal a Bíblia por causa disso. Tem quatro evangelhos, não tem um só. A gente pode pegar o que o Lucas disse e bater com os outros para ver se era aquilo mesmo. A gente pode pegar os outros e bater lá com o Lucas para ver se era aquilo mesmo. Ok? Então tem que ter muita coisa lá para se ler. Só que esse pessoal da teologia da missão integral, ele pensa para dar um novo direcionamento. Então, a direita mais tradicional e a esquerda, o teologia da missão integral, é mais progressista, é mais socialista. Outra coisa, a esquerda, né? A esquerda cristã é, centralizadora, me desculpa, é centralizadora. Tanto é que nas primeiras reuniões da Teologia da Missão Integral, inclusive consolidado ali no movimento evangélico protestante, encabeçado pelo Robson Cavalcante, eles falavam que tinha que não focar na representatividade, tá? As igrejas não poderiam ficar pedindo coisas, mas teriam que fazer o serviço conforme quem? Conforme a direção lá do movimento evangélico progressista, ou seja, é centralizador. Enquanto os senhores vão notar que os cristãos do bem, né? Essas pessoas que a gente identifica como irmãos na sociedade, eles estão seguindo suas religiões normalmente, eles não estão nem falando da teologia da missão integral. Mas eles também não estão falando da teologia da prosperidade, eles julgam as pessoas pelo valor dela, pelos valores delas, pelas ideias dela. O que elas fazem, e não simplesmente pegar, escolher um inimigo e focar. Tá? Então, a direita, né, esse cristianismo de direita, esse cristianismo conservador, é descentralizado. Não tem a necessidade do católico ver como um inimigo protestante e vice-versa. Eles não fazem guerra. Agora, os senhores vão ver que é justamente nesses movimentos progressistas infiltrados na igreja evangélica e católica também, que gera, coloca na cabeça das pessoas que tem esse atrito. Que eles precisam ter esse atrito. Olha só, a teologia da missão integral, ela prega a guerra de classes, tá? Por suposto, por eles serem evangélicos, se identificar como evangelicais. Até o nome eles colocaram diferente. Até o nome. Assim, não somos evangélicos, não. Esse pessoal evangélico não é a gente. Então, nós somos evangelicais e eles são evangélicos. Para quê? Para criar uma divisão. Agora, o pessoal mais tradicional, eles se identificam com o que é tradicionalmente, como eles são tradicionalmente chamados. Crente, católico, evangélico, protestante, eles não estão nem aí. O que importa é seguir a Bíblia. Agora, o viadinho de Renekwitz quer ser chamado de evangelical. Tá? Então, só. Me adiantando aqui, o pessoal da teologia da missão integral vai apoiar geralmente por pessoas mais socialistas. E o pessoal mais tradicionalista, mais de direita, eles vão apoiar mais o pessoal do capitalismo, do mercado, da liberdade, enfim. Infelizmente, aqui o computador está me avisando que eu tenho bem pouco tempo, então, para os que ouviram, até a semana que vem, esse foi o Patriota. Descansar à vontade e liberdade de ação e tenham um ótimo fim de semana. Muito obrigado.